O PCP e o Bloco de Esquerda não querem salvar a empresa. Querem, por uma questão ideológica, manter a empresa na esfera do Estado ou repio das melhores práticas internacionais. É que não existe no mercado global nenhuma empresa deste setor e desta dimensão que esteja na esfera dos Estados. E os senhores sabem isso, mas omitem-no na abordagem que fazem ao tema. O PCP e o Bloco não querem colocar a empresa ao serviço da economia nacional. Isso já a empresa faz há muitas décadas, sem nunca ter precisado da ajuda do PCP ou do Bloco. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, quando o Governo manifestou a vontade de intervir na empresa, o PSD questionou o modo e a oportunidade. Ficou desde logo claro que não estávamos perante um erro como o feito na TAP. Talvez por protagonista não ser o ex-ministro Pedro Marques, mas sim o ministro Sisa Vieira. E a decisão não tem cunho ideológico, mas sim económico. O Estado entra e prepara o mais rapidamente possível condições para sair do capital. Uma intervenção cirúrgica na forma e no tempo. E assim sendo, o PSD deu o seu acordo à operação. O importante é que se assegure a história e o futuro da empresa. Em Portugal, com a manutenção do centro de competências e a inovação em Portugal. E tudo isto está previsto no decreto-lei do Governo. O Estado pode escolher quem quer para acionista e condiciona este futuro acionista ao plano estratégico e de negócios da empresa. Regras claras para todos os envolvidos, na nossa opinião, garantirão o futuro da empresa com sede em Portugal e presença nos principais mercados. Deste modo, não acompanhamos as propostas do PCP e do Bloco, claramente desadequadas ao interesse da empresa e da economia nacional, e exortamos, sim, o Governo a cumprir rapidamente o que prometeu quando foi forçado a intervir, ou seja, a encontrar um novo acionista privado credível que cumpra o disposto do decreto-lei. E como é público, interessados não faltam. É necessário é escolher bem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Emídio Guerreiro. Cabe agora a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PCP e o Bloco de Esquerda agendaram para a sessão de hoje uma apreciação parlamentar ao decreto do Governo que procede à reprivatização da EFASEC. Para nós não é de todo uma novidade. PCP e Bloco de Esquerda defendem o controle público daquela empresa. Agora, quando nós falamos da EFASEC, falamos de uma empresa que é uma empresa inovadora. Falamos de uma empresa que tem tecnologia, tem energia, tem sistemas de mobilidade, tem know-how, tem capacidade, tem competência. E falarmos desta empresa e da importância desta mesma empresa, é importante ver que impacto é que esta empresa também tem na nossa economia. Seja ao nível do emprego, seja ao nível da inovação, seja ao nível daquilo que é a sua produção industrial nacional. Todos sabemos que, em julho passado, a EFASEC teve que ser nacionalizada à pressa, sem que o Governo soubesse exatamente qual é que era o valor que ia pagar para adquirir aquela participação de mais de 70%. Isso deve-se tão só àquilo que era um problema de financiamento da própria empresa, àquilo que eram e que são os 2.500 postos de trabalho naquela mesma empresa e à importância que a EFASEC e a sua atividade têm para o tecido económico português. O que é certo é que o Estado prometeu na altura, e isso de alguma forma também tranquilizou o CDS, que iria passar naquela empresa de forma transitória. Aliás, o Sr. Ministro Pedro Sousa Vieira rapidamente veio dizer que a intenção era reprivatizar no primeiro momento. Há um problema, e houve um problema com uma acionista. Essa acionista, entretanto, interpôs uma impugnação à nacionalização da EFASEC. Importa também acautelar os custos e os riscos que podem estar por trás desta mesma nacionalização. Não era fácil, o dossiê era difícil, eram muitos postos de trabalho, E estamos a falar de uma empresa que é uma empresa importante, naturalmente, para o país. E a expectativa do CDS é que, tal como foi anunciado, que em março se inicie, então, esse processo e essa fase de reprivatização. Agora, termino, senhoras e senhores deputados, com uma conclusão óbvia. É que o PCP e o Bloco de Esquerda, por eles, vamos nacionalizar tudo. Nacionaliza-se a FASEC, nacionaliza-se a TAP, nacionaliza-se a EDP, nacionaliza-se a Galp, vamos nacionalizar tudo. Quem é que paga? Paga o contribuinte. Mas não ficam só pela nacionalização. O que é que os senhores querem? Querem chegar às empresas e meter o quê? Um teto máximo nos preços. E ao final do dia, quem é que vai pagar outra vez? Vai pagar o contribuinte. E, portanto, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é importante manter esta empresa, mas é importante que esta empresa passe para o lado privado e que não custe dinheiro aos contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A próxima intervenção será do Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista. Fará o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em junho do ano passado, o Governo tomou a decisão de nacionalizar 72% da FASEC. Esta solução foi escolhida porque era imprescindível, naquele momento, defender uma empresa que apresenta um conjunto de características únicas no contexto industrial do nosso país. Fizemos-o sem estereótipos ou radicalismos e ignoramos todos aqueles que nos chamaram ou que chamam de extremistas. Sim, extremistas, porque defendemos 2.500 postos de trabalho que viram, através de uma ação rápida e cirúrgica do Estado, a defesa do seu posto de trabalho. Foi o Estado que o salvou, não foi a mão invisível do Estado. A mão invisível. Defendemos uma empresa que representa um volume de negócios de 400 milhões de euros, mais de 70% em exportações do nosso país. Fomos extremistas, como alguns disseram. Felizmente, e reconhecemos, não foram todos. Mas fizemos aquilo que tínhamos que fazer para defender a produção nacional, para defender um polo tecnológico e um cluster importante, que é fundamental na articulação com as nossas universidades, com o conhecimento, na empregabilidade de mão de obra qualificada e com uma cota de mercado interessante em áreas de forte crescimento. Senhoras e senhores deputados, há algo inegável neste debate. Sem a nacionalização de 72% da FASEC, o país teria perdido uma empresa estratégica, uma empresa estruturalmente viável, altamente especializada e com uma enorme relevância no quadro da descarbonização da economia, que é um desígnio do nosso país e também da Europa. Mas, senhoras e senhores deputados, encerrando este capítulo do bicho-papão da nacionalização e da crença cega na mão invisível, vamos falar do futuro da empresa. Na mesma data em que anunciamos a nacionalização, que, repito, foi feita para dar viabilidade à empresa e não para defender os créditos bancários, os financiadores ou os acionistas, assumimos que não a iríamos incluir no perímetro empresarial do Estado e que trabalharíamos numa solução de venda da coparticipação estatal. Também aqui é preciso fazer opções. Sim, consideramos a empresa estratégica no tecido industrial português, mas não consideramos imprescindível o controle público do Estado na empresa. É por isso muito importante que, quando iniciamos este processo de concurso para alienação da parte pública, seja feita essa alienação, seja feita com balizas robustas, suficientemente robustas, para garantir que a empresa continue a ser capitalizada, robustecida e reforçada na sua vertente industrial. Temos que garantir que este processo seja exigente, que deixe de fora fundos especulativos, interessados em dinheiro fácil, mas desligados de uma estratégia de expansão empresarial. Entendemos, por isso, oportuno que o Governo faça tudo o que estiver ao alcance para que os investidores tenham área de atuação onde a FASEC tem intervenção. Porque assim estamos a dar continuidade para garantir o reforço da empresa, para garantir o emprego, para reforçar a produção nacional e para garantir o futuro. E é este futuro, para este futuro,
é fundamental para milhares de trabalhadores, para a região norte e para o país, para quem acredita no conhecimento que é gerado nas nossas universidades, para quem acredita no retorno do investimento que fazemos na formação dos portugueses, no talento dos nossos jovens, para quem acredita que estes são os alicerces para continuar a fortalecer a produção nacional e a acrescentar valor. Este é o caminho que nós devemos seguir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A iniciativa que nos é apresentada hoje representa mais uma vez aquilo que poderíamos dizer que o pior que a política portuguesa tem ao lado esquerdo, que é quando não há solução, nacionaliza-se. Quando não há solução, chama-se os contribuintes para pagar mais. E quando não há solução, vamos buscar aos impostos de todos os portugueses para manter uma empresa que queremos ter nacionalizada. Era importante saber hoje o seguinte: quantas empresas destas na Europa, no mercado global, estão nacionalizadas? Quantas empresas com estas características, com este tipo de estrutura financeira e laboral, estão nacionalizadas em toda a União Europeia, incluindo países que apenas há poucos anos se libertaram do jugo comunista? Há quantas? E quantas temos? Zero em toda a Europa. Vejam, por toda a Europa há zero empresas nacionalizadas. E até aí queremos inovar. Não basta inovarmos no número de mortos, na falta de testes, na falta de centros de saúde, vamos inovar também nas nacionalizações. Mas o PS merece aqui um reparo, porque quando os trabalhadores se manifestaram há poucos dias dizendo que o governo lhes fechou a porta, foi porque nunca lhes disseram que a empresa ia voltar a ser reprivatizada. São esses os ataques que a massa laboral da IFASEC faz ao Partido Socialista. Porque com a ânsia de estar de bem com todos, acaba por falhar aos próprios trabalhadores. E quando anunciou que iria fazer um processo de distribuição e de reprivatização, esqueceu-se de informar os que mais interessava, os trabalhadores.
Quero concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que é bem símbolo do que o PS costuma fazer. Uma palavra para a esquerda, uma mão à direita, como é que fica tudo? Tudo na mesma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta fase final, acho que há três questões que são importantes aqui delimitar. Em primeiro lugar, a direita, e nomeadamente o CDS-PP, vem falar dos riscos da nacionalização, mas é interessante porque a direita nunca vem falar dos riscos das privatizações de que foram os autores. E isso sim seria importante aqui nós percebermos. E ao longo dos últimos anos, temos tido exemplos de privatizações que têm sido absolutamente ruinosas, não só para o erário público, mas também para a economia portuguesa e para uma estratégia que se queira para a economia portuguesa. Deu o exemplo da EDP, já agora um péssimo exemplo de uma privatização, Sr. Deputado. Mas o PSD conseguiu fazer mais. O Sr. Deputado Emídio Guerreiro conseguiu fazer o impossível neste plenário, que foi falar de uma acionista, de acionistas, sem aqui falar do problema que estava à vista de todos e que a Comissão Europeia alertou desde 2016, do facto de Isabel dos Santos ser uma personalidade politicamente exposta, associada a vários anos de branqueamento de capitais, e conseguiu aqui fazer um elogio exatamente a mesma essa acionista. Conseguiu o absolutamente impossível neste debate. Senhor Secretário de Estado, aquilo que é importante reconhecer é que se a EFASEC é importante para a indústria portuguesa e para a transição energética, isso não bate com a realidade daquilo que tem sido a prática em vários setores estratégicos da economia, nomeadamente na área da energia e em outras áreas que são importantes para essa mesma transição, que se diz que se quer fazer, que se quer rápida, que se quer justa acima de tudo, e se queremos esse tipo de transição, então temos que utilizar os meios que estão à disposição. E a EFASEC é, sem dúvida nenhuma, um desses meios mais relevantes e que, do nosso ponto de vista, exatamente, não pode ser reprivatizado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à fase de encerramento deste ponto. Não passamos à fase de encerramento deste ponto, porque ainda há uma intervenção do Sr. Deputado Emídio Guerreiro, do PSD.